bom dia a todos. Aqui com o programa Palavra do Pastor, aqui Dom Henrique, Bispo Diocesano de Dourados. Nosso trabalho de hoje, reflexão do Palavra do Pastor, vai ser sobre a campanha da Fraternidade 2019, né? E a campanha tem como tema Fraternidade e Políticas Públicas e como lema será libertado pelo direito e pela justiça, Isaías 1:27. Os nossos convidados de hoje é o vereador Elias Ixi, do Conselho de Leigos, Janete Fávero, Núcleo Diocesano de Pastoral, e Marcel dos Santos Borba, membro da equipe da campanha da Fraternidade. Bom dia, Elias.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia a todos os ouvintes do seu programa.
Beleza. Bom dia, Marcel.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia a todos os que nos acompanham aqui pela Rádio Coração.
Amém. Bom dia, Janete.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia a todos os rádio ouvintes. Sempre é uma alegria poder estar aqui.
Obrigado. Janete, aproveitando que foi a última que falou, se apresentando aí, qual é o tema e lema da campanha da Fraternidade desse ano e qual o objetivo? E o que são políticas públicas?
Então, esse ano a CNBB nos propõe Fraternidade e Políticas Públicas, né? E como lema, serás libertado pelo direito e pela justiça, né? Uhum. E ela traz como um objetivo central, objetivo geral, estimular, fazer com que os cristãos se sensibilizem e possam participar de forma ativa nas políticas públicas, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho, uhum, e também a partir da doutrina social da igreja.
Isso.
Políticas públicas. A princípio, quando nós vimos e ouvimos o tema, né, pensamos, uhum, o que é que a igreja vem nos propor com esse tema?
Não, e não, aí... não, vamos falar mais. O que, que a igreja tem a ver com isso?
O que, que a igreja tem a ver com isso? Verdade. Na igreja não se discute política pública. E aí, quando nós vemos o testemunho de Jesus Cristo, né, que na sua caminhada aí por muitas vezes acolheu as necessidades do povo que estava sofrendo. Uhum. Então, políticas públicas nada mais é do que, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto cristão, eu olhar para o meu irmão, para a minha irmã, e fazer com que ele também tenha dignidade, que ele, uhum, tenha uma vida digna. Se falta algo, saúde, educação, saneamento básico, ele não está tendo dignidade. Uhum. Então, enquanto cristão, qual é o nosso papel, a nossa articulação para que ele tenha? E aí, uhum, são necessárias políticas públicas.
Isso. E uma coisa muito importante, né, nesse contexto, né, eu sempre tenho alertado sobre isso, não fazer confusão de políticas públicas com período eleitoral.
Também,
são
isso nós
coisas
vimos...
muito distintas, né? Porque as eleições já passou, os candidatos já foram eleitos, né, democraticamente, a maioria, né, para ser
e cada candidato ele tem o seu programa de governo. Isso. Nesse programa de governo ele vai contemplar algumas políticas públicas.
Isso.
E que necessariamente elas não terminam quando se finaliza aquele governo. Uhum. Elas devem ter continuidade. E isso, uhum, também é uma das dificuldades que a gente encontra no nosso município, no país, uhum, que muitas políticas públicas que trazem benefícios para a sociedade, quando se tem uma mudança de gestor, uhum, elas se finalizam e eu começo uma outra. Um, uhum, exemplo, uma obra, né? Um gestor pensa numa escola e começa toda uma estrutura. Com, uhum, o tempo, muda seu gestor, ele encerra aquela estrutura, fica aquela obra lá parada, sem finalizar, parada, porque ele acredita que a prioridade seja outra. Uhum. Né? Então, nós temos, às vezes, muitos recursos que param, que não se finaliza uma política pública que vá contemplar uma demanda da sociedade por conta de planos de governos de uma gestão para outra.
Maravilha. Elias, quais as políticas públicas são desenvolvidas pelo Estado para garantir e colocar em prática os direitos que estão na Constituição Federal e como está a nossa realidade? Pode falar um pouquinho sobre isso, explanar um pouquinho sobre isso?
Então, Dom Henrique, as políticas públicas do Estado está em todas as áreas, assim, que para atender as pessoas. Uhum. Tentamos aqui na área da educação. Na área, uhum, da educação, a gente pode falar aqui um dia em cima,
sim,
disso. A,
sim,
política,
sim,
pública na área da educação.
Uhum.
É porque a sociedade, nós vamos ter uma sociedade melhor ou pior dependendo da qualidade da educação.
Exatamente.
Então, se a gente tiver...
Ela é o teto, né?
É.
Então, principal.
Então, é uma política de responsabilidade do Estado, do município, da nação,
uhum,
poder público, de oferecer uma educação de qualidade para a população. Uhum. Então, esta é uma política da pública. Uhum. Na área da saúde, é outra área, né, que no dia a dia aqui da nossa cidade, né, pessoas que ficam esperando meses em busca de um exame, em busca, às vezes, até dentro do hospital, como a gente tem testemunhado aqui na nossa cidade. Uhum. Né? Então, a saúde do povo em geral. Também é uma política pública que é a responsabilidade do Estado. Uhum. Né? E aí tem na área da assistência social, né? Aí tem as outras políticas públicas na área de área ambiental, né? Em todas as áreas, né, que é de responsabilidade do Estado. É necessário que haja uma boa política pública, e o que uhum. nós, a igreja, propõe para a gente discutir esse ano. Né?
Então, sim, sim.
Eu acho que nós precisamos avançar bastante. E o problema, Dom Henrique e ouvintes, Janete, Marcel, o problema é que, para a sociedade, que eu vejo, que a gente espera. Né? Nós somos muito passivos, nós esperamos que alguém faça isso por nós.
Uhum.
Então nós temos que também fazer a nossa parte também.
Sim.
Porque a gente pode falar, não, nós estamos cobrando, quem tem que fazer é o vereador, quem tem que fazer é o prefeito, quem tem isso aqui, por quê? Mas quem são os vereadores, os prefeitos, os governadores que a gente elege? Uhum. Que compromisso que eles têm com o ensino social da igreja?
Uhum.
Muitos até falam, não, mas eu sou da igreja tal, eu vou no culto, né, nas suas celebrações. Mas e conhece os ensinamentos social da igreja, uhum. que está nos livros, na doutrina,
sim, sim.
que o Papa e os bispos tanto têm falado? Então, tem que se avançar nas políticas públicas, mas quem vai fazer somos nós, o povo, né?
Uhum.
Elegendo pessoas boas, né? Que tem muita gente boa, né? Para a gente não só cobrar.
É.
Ficar só cobrando e reclamando, chorando pelos campos. Né?
E aí, Elias, uma coisa também muito importante na tua fala também, que eu vejo e também é colocado lá nas formações sobre a doutrina, os documentos sobre a doutrina social da igreja, né? Que muitas vezes nós nos organizamos para eleger os candidatos, etc., se tornam as pessoas competentes, tanto no município, como no estado, como no governo federal, mas depois parece que esfria tudo, para tudo, né? Não tem aquela política, a boa política de ver, está fazendo, acompanhar, até dizia lá no IPAD, na formação lá que foi feita para as duas foranias aqui, né? Às vezes até mesmo o político quer fazer alguma coisa, mas ele não tem apoio, não tem força.
É, justamente.
Porque falta a população estar mais inteirada, mais envolvida, né? Dando apoio, incentivo, etc., cobrando. Né? Falta, a população se afasta, né? Agora é obrigação do prefeito, é obrigação do vereador, é obrigação do governo federal, dos deputados, senadores, eu não tenho mais nada a ver com isso, só daqui a 4 anos.
Justamente, Dom Henrique.
Né?
E a igreja, ela, antes lendo esse texto base desse ano, ele dá toda uma direção de que a responsabilidade de quem que é isso,
uhum.
qual que é o nosso dever como cristão. Cada um depende da sua...
Como cristão, como cidadão.
Sua vocação também, né? Mas aqui eu vejo aqui nas páginas aqui do texto base, o que os papas vêm falando, os documentos da igreja vêm falando, até no rodapé, uhum. No rodapé das páginas do texto base, né? Sempre referencia alguma coisa lá do Papa João 23, né?
O Conselho Vaticano II trabalhou muito sobre a questão. Começou ali, firmou mesmo o Conselho Vaticano II, a questão da doutrina social da igreja, isso. né?
Então eu acho que falta.
Muito,
aqui até no livro fala, uma constatação, que a sociedade brasileira é muito passiva. Nós uhum. somos muito passivos, nós queremos que os outros façam por a gente.
Se os outros não fazem, Deus
não
quer assim.
Nós somos protagonistas, então. Eu, nas minhas pregações, ao longo dos meus 60 anos que eu tenho hoje, né, e 40 anos participando da comunidade de Santo André,
uhum.
né, e participando de muitas formações que a igreja ofereceu, e procurando ler as orientações que a CNBB tem dado através de seus livros, né, conforme foi o ano passado, o papel do leigo na igreja e na sociedade,
uhum.
a gente vê que há uma carência, né, que é o próprio Papa fala que nós precisamos de cristãos, de pessoas comprometidas na política, para uhum. ter essas políticas públicas.
Sim, sim, sim. Muito bem. Marcel, qual o desafio maior e o que fazer para a população entender um pouco mais, né, frente a um tema tão importante como esse da campanha Fraternidade 2019?
Acho que o mais importante é o conhecimento. O conhecimento enquanto pessoa, que nós, como cristãos comprometidos, nós temos que conhecer o que se trata, o que são políticas públicas. É a primeira coisa, né? O que é o conceito de políticas públicas? O que envolve essa questão de política pública na minha vida? Né? Porque, de uma certa forma, enquanto cidadão, cidadão que tem uma consciência relacionada com que essas políticas públicas causam na própria vida dele, com certeza ele vai buscar isso para que ele consiga ter políticas públicas de qualidade. Então esse é o primeiro passo que eu acho que a população tem que entender. E políticas públicas de qualidade vai beneficiar não só a população que está nesse momento vivendo, por exemplo, aqui na cidade de Dourados, mas também futuras gerações. Então, se nós temos políticas públicas efetivas, políticas públicas que realmente a pessoa ela é beneficiada, com certeza futuras gerações dá continuidade a essas políticas públicas de qualidade, as populações futuras também vão ter essa qualidade, assim como nós queremos que tenha, né?
É uma coisa crescente, né? Ela vai ganhando.
Exatamente, e o conhecimento, a educação, são coisas primordiais para que isso possa acontecer. Então, assim como tanto Elias quanto o senhor Dom Henrique falou, as pessoas precisam não deixar que os outros façam por elas, mas sim ir ao encontro de fazer isso, conhecer cada vez mais o que são políticas públicas. O que a igreja está fazendo agora é dar-se a conhecer a importância de políticas públicas boas, que vão ao encontro daqueles que estão precisando, daqueles que estão à margem da sociedade.
E uma coisa importante nessa fala que você coloca, Marcel, também, a gente ouve muito, porque a gente mexe com o povo de Deus para baixo e para cima, né? Quando fala em políticas públicas ou coisa parecida, não gosto de política, não sei, eu sempre friso assim, gente, a gente tem que aprender a distinguir o que é política e o que é politicagem. Nós temos muito por aí, desculpa a minha sinceridade, a politicagem. Isso eu nunca, também não gosto, não. Mas ser um cidadão político, estar atento à política, isso é importante, porque todos nós somos cidadãos políticos. Todo o nosso ato, todo o nosso agir é um comportamento político.
Sim.
Não adianta a gente achar que é livre para tudo, porque não é. Andar na rua, você tem que ser ter um comportamento político para andar no trânsito. Como motorista, como pedestre, como ciclista, como motoqueiro, na vida, no horário, no trabalho, em casa. Todo o nosso relacionamento tem um relacionamento político. E às vezes a pessoa não entende isso.
Às vezes não entende, Dom Henrique. Então, até nesse caso aí, né? Política e politicagem. Nós queremos, o povo quer, todo mundo quer políticas públicas de qualidade, né? Todas as áreas, né? Política habitacional, todo mundo deveria ter uma casa digna para morar, ter uma educação digna para os seus filhos, a parte cultural, esportiva, todo mundo quer
um
isso.
Um bom salário.
Agora, um bom salário, todo mundo, um salário digno para todo mundo. É o que a nossa realidade, nosso país, não é essa, né? Tem muitas deficiências. Agora, quem é que executa isso? Então, eu vejo que a gente tem a gente tem uma carta de intenções, queremos o melhor para todo mundo, né? Queremos uma maravilha, tá no paraíso aqui na Terra. Agora, quem é que executa isso? São os políticos, é prefeito, governador, presidente, vereadores, que a princípio tem a maior responsabilidade. Agora, para o geral do nosso povo, qual que é a responsabilidade do eleitor? É eleger pessoas que tenham compromisso com isso. Não é eleger e deixar para lá.
Sim.
Eleger em troca de gasolina, em troca de favores, etc. Tem que olhar o passado da pessoa para ver se a pessoa tem compromisso.
Ver a história,
Ver a história. E também e outro ponto. Muitos, no nosso caso, católicos ou qualquer pessoa do mundo que tenha interesse pelo bem comum, tem que ser protagonista nessas áreas. A igreja apela todos os dias, que nós temos, a pessoa que tem o dom do serviço público e das políticas tem que entrar nesse meio para ser sal e fermento lá dentro.
Exatamente.
Pra gente não ficar só de fora falando e coloca a raposa para cuidar do galinheiro.
Então, depois dessa vamos ouvir a música da campanha da fraternidade.
Música. Chegou tempo de paz, justiça e reconciliação.
Muito bem, retornando com o programa Palavra do Pastor, depois daquilo que o Elias falou, assim, vamos para a música, porque de fato é uma grande verdade, né? E um problema, né? Essa questão de quem nós colocamos para dirigir a nossa nação, né? Enfim, todos os meios que competem, que são política pública, né? E também quero agradecer que a Rádio Mídia Imaculada, que eu não falei no início, sempre está conosco nesses programas, né? Todos os radiovintes da Diocese Dourado e fora da Diocese também. Muito bem, Janete, quais os objetivos específicos da campanha?
Então,
falando da campanha agora em si.
Isso, então a campanha quer nos propor que os cristãos possam conhecer melhor o que são políticas públicas, que a gente possa proporcionar e organizar momentos de formação, também conhecer como que essas políticas públicas podem se dar. Porque muitas vezes nós pensamos também que isso está relacionado somente a leis, né? Nós temos tantas outras formas de fazer política pública, né? Uma campanha, ou quando você faz alguma premiação para alguém que possa trazer um benefício para a sociedade. Isso também não deixa de ser uma política pública. Então, fazer com que a nossa sociedade conheça, né? E o objetivo principal é sensibilizar a nossa comunidade, de forma muito especial, os cristãos, para que assumam isso, junto com a igreja, essas políticas públicas.
Muito bem, aproveitando a sua fala, como será o lançamento da campanha da fraternidade nesse ano em nossa diocese?
Na nossa diocese, este ano, nós estaremos fazendo o lançamento da campanha em nível paroquial.
Antes disso, né, acho que vale a pena reforçar, você já fez várias formações a nível de forania, né?
Isso, é um diferencial dos últimos anos, né? Nós temos ido até as foranias.
Isso.
Ainda falta a forania de Amambá e estaremos lá amanhã, no período da tarde, a última das foranias, mas não é o último trabalho, né, Marcelo?
Exatamente, estamos aí desde o início de fevereiro, fazendo essas formações.
Final de janeiro, né?
Começamos em Ponta Porã. 26 de janeiro, Ponta Porã.
Ah, exatamente, 26 de janeiro. Desde o ano passado, nós já estávamos sentando enquanto equipe de campanha para estar discutindo, né?
Uh-huh.
E começamos por Ponta Porã, depois Rio Brilhante, forania Leste-Oeste, semana passada forania de Fátima do Sul, e terminamos agora essa peregrinação e na forania de Amambai.
Amanhã, né?
Isso nos alegra, porque indo até as foranias, lógico que a equipe tem que se desmembrar aí, né? Uhum. Para atender tudo, mas a gente consegue chegar mais nas bases.
E mais pessoas.
Faz com que
também,
mais pessoas participem.
Isso.
E também, enquanto diocese, faz com que a gente conheça também algumas realidades que são específicas de algumas cidades, de algumas paróquias da nossa diocese.
Sim.
Então, nós estamos com essa formação, orientando para que o lançamento da campanha seja em nível paroquial, na quarta-feira de cinzas.
Uhum.
Estamos já distribuindo também o material, toda a orientação, né? Será enviado um vídeo, né, pelo
Isso.
senhor, para que os párocos coloquem aí nas missas da quarta-feira de cinza. E aí, nós temos toda uma outras orientações de atividades. O objetivo inicial é dinamizar o conceito de política pública, isso dentro da igreja, e começarmos a olhar de dentro para fora, né?
Certo.
O que nós já temos dentro da nossa paróquia e que já são políticas públicas e o que mais nós podemos estar fazendo.
Uma das coisas que a Janete colocou aqui, né, falou sobre a questão da abertura da campanha, Desde quando cheguei aqui na diocese, eu pedi que fosse feita essas formações foroniais, que eram diocesanas, foroniais, para atingir mais pessoas que nela mesmo testemunhou, como membro das campanhas também, né? Está sempre aí trabalhando. E a abertura ser paroquial na quarta-feira das cinzas, porque se faz de maneira diocesana, poucas pessoas acabam participando, né? E essa abertura paroquial na quarta-feira das cinzas, primeiro, porque é um dia que tem muita gente na igreja. É um dia que a igreja entope.
Verdade.
Né? E também para ter uma comunhão diocesana, porque enquanto está havendo a abertura nas paróquias, eu também estou fazendo a abertura da campanha da Fraternidade na Catedral, a mãe de todas as paróquias. Então ela se torna diocesana, né? Mas em cada paróquia acontecendo a mesma liturgia, a mesma abertura, em sintonia, etc., para atingir, mais uma vez, para atingir mais pessoas, tentar chegar a mais pessoas, né? Marcel, o que o Papa Francisco nos pede diante dos contextos da campanha? Eu sei que já foi mencionado aqui, mas essa pergunta é direcionada para você, para dar um destaque nessa questão da campanha da fraternidade.
O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, ele sempre teve a intenção do acolhimento, de acolher aquele que está à margem, de acolher aquele que está precisando de amor, de chacoalhar um pouco as estruturas da igreja, para que nós, como cristãos católicos, temos que ir ao encontro daquele que está precisando. Seja ele precisando de um abraço, precisando de um alimento, precisando de moradia. Principalmente, nós estamos vendo uma realidade muito interessante aqui na nossa diocese, na nossa cidade de Dourados, o acolhimento, né, dos nossos irmãos que veio da Venezuela. Então, o Papa Francisco, com toda aquela questão que a Europa estava passando, o Papa Francisco está preocupado com essas pessoas. As pessoas que estão se aventurando, porque por algum motivo estão saindo dos seus lugares, vindo para outros, para tentar, né, ter essa esperança de volta em seus corações. Então, o Papa Francisco pede acolher com muito amor, né?
Muito bem. Janete, você gostaria de falar mais alguma coisa?
Gostaria de dar ênfase, né, que no Domingo de Ramos nós temos a coleta da solidariedade, né, onde 40% dessa arrecadação, dessa coleta é enviada para a CNBB, 60% fica na nossa diocese, para que sejam desenvolvidos projetos, né? Então nós percebemos nessa nossa peregrinação pelas foranias que as pessoas não conhecem. Então, assim, na Diocese de Dourados, se alguma pessoa, uma instituição, tem um projeto voltado para o tema da campanha da fraternidade, pode estar procurando a Cáritas. Isso. Que eles têm toda uma orientação de como esses projetos devem acontecer. E também há um financiamento para esses projetos, né? Então devem procurar a Cáritas. Mas em nível de CNBB nacional, nós também podemos ter acesso a esse recurso, né? Então as pessoas que tiverem interesse, alguma instituição, alguma ONG, alguma situação dessa, pode estar nos procurando e nós nos orientamos, como também estar junto à CNBB, mandando aí os seus projetos.
E é importante, né, Dom Henrique, ressaltar que, por as pessoas não saberem desse fundo de solidariedade, que é bom se informar cada vez mais, porque tem esse dinheiro para que esses projetos possam acontecer. E muitas vezes as pessoas não procuram.
Sim,
né?
Sim,
e isso é importante sempre estar procurando, vendo, se informando, conhecendo.
E desses 40% que vai para a CNBB, né, foi mencionado aqui, muito desse dinheiro ajuda os projetos na região da Amazônia.
Em todos os lugares.
Inclusive, né? Essa questão dos venezuelanos, dos imigrantes lá em Roraima, né? A igreja tem ajudado muito a diocese lá e as paróquias, porque, quer queira ou não, as paróquias lá que acolhe o pessoal, muito, claro que tem outras instituições também, mas acaba sempre indo para a igreja. Os salões estão entupidos de gente, muitos almoços por dia, muito jantar por dia, muito. Então a igreja local não aguenta. Então,
por isso a importância da campanha, né? Então eu estou aqui em Dourado, sou motivada a contribuir nessa campanha e que vai ajudar na missão. Na missão local, mas também na missão em outros lugares.
Então, acho que o mais importante também, Dom Henrique, é ressaltar assim que nós enquanto cristãos que estamos aí, a igreja tem que abrir as portas, né, para acolher essas pessoas que têm uma cultura diferente, que têm pessoas diferentes. E como que as políticas públicas do Brasil está enfrentando isso também, né? Uhum. De acolhimento realmente a essas pessoas. Sim. De estar oferecendo o mínimo de dignidade possível a essas pessoas sobreviverem aqui no nosso país e na nossa cidade.
Uhum. Muito bem, gente. Obrigado pela participação, vereador Elias, Marcel, professor Marcel, né? É professora Janete, também são dois professores aqui, ó, bom para as reflexões, né, além da vida da igreja, mas da vida do trabalho dia a dia também, né?
E lá a gente vive muito a política pública.
Né? E hoje nós temos aniversariantes, né? Padre Leão Pedro, pároco da paróquia Bom Jesus, pároco da Janete, que está aqui, né? Está de aniversário hoje, 40 aninhos, né? Então, parabéns para Leão. À noite teremos a missa lá do seu aniversário, né? E também nós temos não lembro se é hoje, se é domingo. É hoje mesmo. Aniversário do diácono José Carlos. Primeiro ano de aniversário dele, né? Até se preparou um trido, né? Tem um trido ontem, hoje, amanhã, para celebrar domingo com o povo de Deus lá, né? O primeiro ano de aniversário de diácono permanente dele.
É,
né?
Da minha paróquia, da
paróquia
Santo André.
Santo André, lá.
Estamos abençoados.
Onde o vereador Elias participa, né, ativamente, né? Então, obrigado, gente, pela participação de vocês. Também quero passar, sempre pede para passar a agenda do bispo, né? O que, que acontece nos fins de semana. Então, da missa para Leão Pedro hoje, aniversário, já disse, né? Amanhã tem o 19 horas posse. Aliás, amanhã tem um dia bem, bem carregadinho, né? Amanhã tem a formação com as duas dioceses, de Dourados e a Diocese de Jardim, sobre a pastoral do indigenista no IPAD. Começa às 8 horas da manhã, vai até por volta das 14h30, 15 horas. Vai ver um grande grupo lá da Diocese de Jardim, né? A gente está tentando dinamizar essa questão da pastoral indigenista no nosso regional. Então começou por essas dioceses, que é onde o ponto mais forte, né? Também a gente tem no dia de amanhã a formação dos mestres atuantes na Forane de Mambai, né, com a equipe diocesana dos mestres, né? Tem a posse 19 horas do Padre Nilo, né, da Providência Santíssima, na paróquia Nossa Senhora Pepe Socorro, em Antônio João. E amanhã, 8 horas, tem o missa e posse do Padre Valdecir, diocesano, na paróquia Divino Espírito Santo, em Ponta Porã. E 10 horas, missa de posse do Padre Jorge Vatier, melhor dizendo, redentorista, na paróquia São José, em Ponta Porã. Né? Então, isso é um pouco do trabalho. Mas amanhã à noite não tem nada? Não, amanhã à noite quero descansar um pouquinho, faz dias que eu não consigo descansar. Porque segunda-feira, reunião do clero, é a manhã inteira, né? Então, obrigado, gente, pela participação, obrigado pelo trabalho, que Deus continue abençoando vocês, né? Sempre animando o povo de Deus, né? Nesse trabalho e tantos outros que, graças a Deus, a nossa igreja tem, né? E pedindo ao Sagrado Coração de Jesus que nos abençoe, nos fortaleça nessa caminhada no discipulado do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.